Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, neste fim de semana, 4 e 5 de abril de 2026. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Mais cuidado com a equipe, mais eficiência para o negócio. Planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Associe-se sindilojaspoa.com.br. A Padaria e Confeitaria Roma, que tem o melhor café, o melhor lanche e a melhor refeição da Rua da Praia, avisa seus clientes e amigos que fechou para a reforma. Será por um breve período, com o objetivo de oferecer novas e melhores instalações, mais modernas, práticas e confortáveis, visando sempre oferecer o melhor àqueles que nos prestigiam com sua presença. Em breve estaremos de volta com um novo layout. Padaria e Confeitaria Roma. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o Irã, que está recrutando 1 milhão de pessoas a partir dos 12 anos de idade para a guerra. Cientista político justifica as ações de Trump. Descoberta a cápsula do tempo do universo. Rússia é quem mais está lucrando com o conflito do Irã. E os mais recentes episódios da guerra. Diante da possibilidade de os Estados Unidos atacar por terra, o Irã decidiu mobilizar cerca de 1 milhão de combatentes e baixar a data limite para o recrutamento a 12 anos de idade. Tudo com esse objetivo claro de fazer frente a uma invasão americana, conforme nos conta hoje no Mundo Militar.
Esta semana surgiu uma informação que ajuda a entender muito da lógica iraniana nessa guerra. O Irã estaria mobilizando até 1 milhão de combatentes e reduzindo para 12 anos a idade mínima para participação em funções de apoio ao esforço de guerra. Segundo as informações disponíveis, a questão dos 12 anos não seria uma redução formal da idade de conscrição do exército regular, mas uma autorização para jovens participarem de atividades de apoio, como patrulhas armadas, checkpoints e logística. Mas, mesmo assim, é vista como uma medida desesperada que envolverá entregar armas nas mãos de crianças, convertendo essas crianças em alvos legítimos. Com relação ao 1 milhão de recrutas, viria como reforço a um exército formal já bastante extenso, reforçado por centenas de milhares de membros da Guarda Revolucionária Islâmica, uma espécie de guarda pretoriana do regime. E por que isso está acontecendo agora? Porque, do ponto de vista iraniano, existe um motivo claro para demonstrar prontidão contra uma possível operação terrestre. Como estamos relatando ao longo dos últimos dias, os Estados Unidos estão enviando milhares de soldados para o Golfo Pérsico. E não são quaisquer soldados. São elementos de unidades especializadas na missão de assaltar ilhas e faixas costeiras. Como é o caso das duas unidades expedicionárias de Marines, cada uma com cerca de 2.200 fuzileiros, acompanhados por centenas de veículos, blindados, helicópteros e caças, e de até 3.000 membros da 82ª Divisão Aerotransportada, uma força de elite especializada na missão de assaltar e ocupar áreas com forte presença inimiga. mesmo que isso não signifique automaticamente uma invasão do Irã continental, com analistas concordando que os alvos mais prováveis de Trump seriam ilhas iranianas. Em Teherã, essa movimentação já é suficiente para alimentar o discurso de preparação para um confronto em terra. Mas o ponto central é que quando o Irã fala em 1 milhão de combatentes, isso não deve ser lido como 1 milhão de soldados regulares, bem treinados e equipados no padrão de uma grande força convencional. O mais provável é que esse número junte exército regular, guarda revolucionária, as milícias Basij, reservas e voluntários mobilizados às pressas. Estimativas reunidas em documento oficial britânico, com base em fontes como a CIA, falam em cerca de 640 mil integrantes das estruturas militares e paramilitares iranianas, incluindo aproximadamente 300 mil do Basij. Isso mostra que, com mobilização adicional e apelos patrióticos, o regime consegue inflar rapidamente a sua massa humana disponível. E é aí que entra o papel do Basij, que é decisivo nessa história. O Basij é uma força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária, voltada tanto para mobilização quanto para controle interno. Uma força de voluntários facilmente mobilizável, composta em grande parte por jovens trabalhadores e até jovens menores de 18 anos. Essa estrutura atua em segurança interna, repressão da dissidência e policiamento social. Em outras palavras, quando o regime quer mostrar volume, presença nas ruas e capacidade de absorver choque, o Basij é uma das ferramentas mais importantes que ele tem. Militarmente, isso conversa com a própria doutrina defensiva iraniana, que não depende apenas de grandes unidades convencionais. Há também uma lógica de descentralização, muitas vezes associada ao conceito de defesa em mosaico, em que unidades locais continuam operando mesmo sob forte pressão e com cadeias de comando degradadas, uma descentralização que complica qualquer opção de invasão terrestre. Se somarmos a isso a geografia iraniana, cercada por grandes cadeias montanhosas e com boa parte do seu território em altitudes elevadas, temos um terreno difícil, linhas de avanço complicadas e muito espaço para defesa em profundidade e guerra de atrito. O que significa que, muito provavelmente, se houver invasão americana, será um evento muito isolado, provavelmente visando alguma ilha, como Karg, por onde o Irã exporta 90% do seu petróleo, ou as ilhas localizadas exatamente no Estreito de Hormuz, a partir de onde o regime iraniano consegue controlar o fluxo de embarcações. Existe também um fator histórico muito importante, com o regime iraniano tendo sido moldado pela memória da guerra contra o Iraque, de 1980 a 1988. Um conflito que deixou mais de 1 milhão de mortos e que serviu para fortalecer justamente as alas mais duras do regime e instituições como a Guarda Revolucionária. Foi também naquele contexto que o Basij ficou marcado pelas chamadas ataques em ondas humanas contra as posições iraquianas, com altíssimas baixas. Por isso, quando o Irã sinaliza disposição para sofrer baixas terríveis e mesmo assim continuar lutando, ele está ativando uma memória histórica real do regime, e não apenas fazendo propaganda vazia. É também importante ressaltar que o objetivo iraniano não é derrotar os Estados Unidos em uma guerra de um contra um. O regime sabe que isso é impossível. O objetivo é outro: elevar o custo de uma invasão a um nível politicamente insustentável para Donald Trump. É fazer a Casa Branca olhar não apenas para mapas e alvos, mas para funerais, desgaste de opinião pública, preço da gasolina e pressão no Congresso. E esse cálculo faz sentido porque, segundo pesquisas publicadas agora em março, a aprovação de Trump caiu para 36% e apenas 41% aprovavam os ataques ao Irã. Toda essa queda na aprovação do governo abre espaço para os democratas nas eleições de meio de mandato de novembro de 2026. Ou seja, do ponto de vista iraniano, sofrer baixas pesadíssimas que seriam insustentáveis para qualquer país ocidental seria um preço baixo a pagar para causar baixas americanas e prolongar o conflito, gerando impacto militar, econômico e eleitoral na administração Trump. No cálculo frio e desumano de Teherã, se um soldado americano for morto para cada 100 ou 200 soldados iranianos caídos no campo de batalha, ainda assim ficam no lucro, pois eles sabem que nos Estados Unidos, bem ao contrário do que acontece no Irã, cada soldado morto ou ferido que volta para casa é uma pressão adicional para aumentar o nível de insatisfação com relação à administração Trump. No fim das contas, essa mobilização iraniana tem dois objetivos muito claros. O primeiro é dissuadir, mandar a mensagem de que entrar no Irã não seria como lançar mísseis, bombardear bases ou atacar infraestruturas. O segundo objetivo é efetivamente preparar o terreno para a eventualidade de uma guerra de desgaste, na qual o Irã não precisa vencer militarmente os Estados Unidos para atingir o seu objetivo estratégico. Basta impedir uma vitória rápida, impor perdas contínuas e transformar a campanha em problema interno para Trump. Em resumo, a notícia sobre 1 milhão de combatentes e a participação de jovens em funções de guerra não deve ser lida como prova de que o Irã virou, de repente, uma superpotência militar terrestre. Não é nada disso. O que ela mostra é que o regime está tentando dizer aos Estados Unidos que uma invasão até pode ser tecnicamente possível, mas politicamente, economicamente e humanamente, ela pode custar caro demais, não só para Trump, mas para todo o Partido Republicano.
O detalhe é que fica claro que a lógica do Irã em termos de perdas e conquistas em uma guerra não é a mesma dos Estados Unidos. A seguir... Cientista político justifica as posições de Trump com relação à guerra no Irã.